Oportunidade. Agradeço a presença dos senhores e das senhoras, da imprensa falada e escrita. Solicito a secretária se há quórum regimental.
Sim.
Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda a leitura do expediente.
Renildo Antônio Mourão, brasileiro, casado, comerciante, residente domiciliado nesta cidade, presidente do Diretório Municipal do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, venha à digna presença de vossa senhoria indicar como líder da bancada deste partido nesta Casa de Leis o nobre Edil Oscar Pires de Lima Júnior, o qual reúne todas as condições indispensáveis para assumir as funções de liderança junto à sua bancada neste Legislativo. Termos em que pede deferimento. Renildo Antônio Mourão, presidente. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja promovido a restauração e conservação das estradas que dão acesso à região da confusão do Rio Preto, via cemitério municipal, fazenda dos senhores Rogério Sandri, Juvencio Passamani e Ronan Arantes, bem como as estradas vicinais que dão acesso à fazenda do senhor Dandico e ao sítio Recanto da Serra do senhor Djalma. Esta é uma demanda dos produtores rurais da região que têm sofrido e tendo grandes prejuízos para escoarem a sua produção e até mesmo para chegarem em suas respectivas propriedades. Dalmo Machado Borges. O vereador que este subscreve com assento nesta Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparado na Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, solicitar a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao senhor Gilmar Alves da Silva, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que seja promovida a restauração e conservação das estradas que dão acesso à região denominada como Serra da Fortaleza, fazenda dos senhores Jordelírio e Odilson Carvalho, bem como as estradas vicinais que dão acesso à região das Perdizes, via Otávio Merenço. Justifica-se a presente reivindicação pelo fato de que o período chuvoso tem castigado em demasia aquela região e tendo em vista que ali estão produtores rurais que na sua maioria vivem da agricultura familiar e pecuária leiteira e tem sido muito dificultoso escoar a produção da região. Dalmo Machado Borges. O vereador que subscreve requer de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o encaminhamento deste requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando-o que envie a este parlamento projeto de lei que estabeleça a criação de plano de carreira do servidor público municipal, a exemplo do que já acontece com os professores. A solicitação é justa, pois atende o que prevê o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal. O plano de carreira ideal é o desenvolvimento com a participação da categoria de servidores sobre a qual ele repercutirá em conjunto com os respectivos gestores, a partir da análise de todos os elementos que interferem no desenvolvimento das competências pessoais e institucionais e no aprimoramento de programas, tendo em conta a natureza e a complexidade, o grau de responsabilidade, as condições de investidura e as peculiaridades da função pública a ser atendida. O plano de carreira do servidor público municipal dará sustentação para a profissionalização da função pública, reconhecerá e recompensará o desenvolvimento de talentos e de potencialidades humanas a partir do critério objetivo da meritocracia e, ao mesmo tempo, sinalizará aos gestores as necessidades de melhorias e de inovações na efetividade das ações de Estado. Essa medida resultará no melhor atendimento dos cidadãos e salvaguardará os direitos dos servidores, especialmente no que diz respeito à remuneração, não permitindo que fiquem vulneráveis às decisões subjetivas do chefe do Executivo Municipal. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. O vereador que subscreve requer de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, encaminhamento deste requerimento ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, solicitando-o que tome as medidas necessárias para a constante atualização do portal da transparência da Prefeitura Municipal. A solicitação é justa, pois atende aos princípios constitucionais da transparência e publicidade. A transparência é um princípio basilar da ideia de democracia e decorre do Estado Democrático de Direito. Mas o simples fato de disponibilizar os dados não é suficiente. É necessário fazê-lo em linguagem clara e acessível a toda a sociedade interessada. Dessa forma, dar linguagem clara e acessível a toda a sociedade interessada. Dessa forma, dar transparência é chamar a sociedade para participar dos rumos do Estado. É motivar a decisão tomada e também divulgar todos os atos. O cidadão ao qual serve à administração pública tem o direito do controle externo e da fiscalização das ações dos gestores, o que evita desvios e arbitrariedades. Além disso, o atual prefeito pode seguir o bom exemplo deixado por seu antecessor, que colocou Quirinópolis no quarto lugar do ranking da transparência no estado de Goiás, conforme informação no site do Ministério Público Federal. Posição que, inclusive, pode ser melhorada. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1, do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal para que seja solicitado, junto à Saniaga, a construção de rede coletora de esgoto e à CELG para que seja construída a rede de iluminação a fim de beneficiar os moradores do bairro Governador Henrique Santillo. Na mesma oportunidade, requeiro ao excelentíssimo presidente desta Casa de Leis que oficie ao prefeito municipal com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a pavimentação do referido bairro. Justifico o presente requerimento atendendo o apelo dos moradores daquela localidade que sofrem com a falta da infraestrutura adequada, haja vista que fora entregue o título definitivo dos lotes daquele bairro no ano de 2012, e desde então o poder público nada fez para sanar o problema da falta de infraestrutura do local. Sem mais delongas, acrescento que já existem várias famílias morando no bairro Governador Henrique Santillo, passando muita dificuldade devido à falta do asfalto, já que durante o período chuvoso há grande acúmulo de lama, ficando difícil o acesso de veículos. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, seja encaminhado ofício ao secretário municipal de Urbanismo e Obras Públicas, para que destaque uma equipe até a pista de caminhada localizada em torno do Clube Eldorado e que seja feita a limpeza com o caminhão-pipa da pista que se encontra bastante suja. Justifico o presente requerimento atendendo à reivindicação das pessoas que fazem uso da pista para praticar atividades físicas. Alegam que os galhos das árvores que fazem cerca com a pista estão atrapalhando e até machucando os usuários. A população também faz reivindicação da limpeza da pista, tendo em vista que devido ao acúmulo de sujeira, areia, pedras, terras e galhos, o uso da mesma tem sido dificultado. Por estas razões e na defesa do interesse público, subscrevo. Valdivino Duarte de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que seja oficiado ao prefeito municipal Gilmar Alves da Silva, com cópia para o secretário de Meio Ambiente, para que envie a esta Casa de Leis projeto de lei que regulamente sobre a criação do Centro de Zoonoses. Justifica-se esse requerimento, levando em consideração o grande número de animais abandonados na cidade e que correm o risco de transmitirem diversos tipos de doença para a população. A criação do centro de zoonose se faz necessária para controlar o fluxo de animais abandonados e doentes, ainda preservar a saúde da população, protegendo-a mediante o emprego de conhecimentos especializados de profissionais capacitados. Requeiro ainda que seja observado no projeto de lei sobre o dever do Poder Público Municipal de manter os animais apreendidos em local seguro e que sejam feitas medidas de segurança observando o grau em que se encontra a zoonose do animal. Nestes termos, pede e espera aprovação. Marcos Antônio Cabral. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis com cópia ao senhor secretário de Administração, solicitando que determine que seja cedido um veículo com carroceria para a ONG Protetora do Melhor Amigo do Homem. É sabido que possui em nossa cidade a ONG Protetora do Melhor Amigo do Homem, que resgata e acolhe animais abandonados nas ruas de Quirinópolis, e que tem passado por grandes dificuldades, principalmente financeiras, por contar somente com doações. No entanto, as doações não são suficientes para suprir a demanda, considerando que o local em que se encontra a ONG já não suporta a quantidade de animais que estão sob a guarda dos voluntários. A ONG tem contado com a ajuda de voluntários para manter-se erguida e é da obrigação do Poder Executivo que ofereça apoio, pois a mesma tem cumprido com seu papel social, impedindo que muitos animais encontrem-se abandonados e correndo o risco de ferir ou contagiar com alguma doença algum habitante. Nesse sentido, requeiro que o Poder Público Municipal sensibilize-se com a situação e disponibilize, no mínimo, um veículo com carroceria para amparar as necessidades da ONG, tendo em vista que as pessoas responsáveis não recebem nada para estarem à frente da ONG e não possuem condições financeiras de arcar com esse tipo de despesa. Nestes termos, pede e espera aprovação. Veroneida Rodrigues de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor superintendente da SMT com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de redutor de velocidade na rodovia GO206 com a rodovia GO164 no anel viário e pintura de faixa de pedestre também na GO206 na entrada do bairro Alphaville. Justifico o presente requerimento, visto que nos trechos citados da rodovia não existem quebra-molas, tampouco faixa de pedestres, e há uma preocupação porque todos os dias um grande número de crianças transitam pelo local, considerando que possuem duas escolas na região. Além disso, há um fluxo muito grande de veículos pesados, como carretas e outros veículos que passam em alta velocidade pelo local. Sendo assim, a fim de evitar uma tragédia anunciada, espera-se que o requerimento seja atendido pelo chefe do Poder Executivo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Dagmar Andréa de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis solicitando que sejam reformadas e equipadas as enfermarias do Hospital Municipal Antônio Martins da Costa, nesta cidade. Justifica o presente requerimento, considerando que o Hospital Municipal de nossa cidade precisa de muitas melhorias, principalmente nas enfermarias onde ficam internadas várias pessoas todos os dias. É sabido que a administração atual já tem feito muito pela saúde da nossa população. No entanto, os pacientes clamam por essa causa e é preocupada com o bem-estar dessas pessoas e de seus acompanhantes que façam esse requerimento para o chefe do Poder Executivo, para que estas tenham um mínimo de dignidade. Visitando o local, percebe-se que os banheiros precisam de reforma completa, tanto na parte elétrica quanto hidráulica, visto que a construção é antiga e defasada, e nas enfermarias em si são necessários ventiladores novos e cadeiras confortáveis para os acompanhantes. Requeiro também que na enfermaria da pediatria seja colocado um aparelho de televisão. Nestes termos, pede e espera aprovação. Dagmar Andréa de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito de Quirinópolis, com cópia ao senhor secretário de Saúde, solicitando que sejam contratados médicos para os PSFs de Quirinópolis. Segundo o artigo 196 da CF 88, a saúde é direito de todos e dever do poder público, e mediante isso justifica o presente requerimento. Considerando que a população tem reclamado que não possuem médicos atendendo nos PSFs, deixando várias pessoas e principalmente crianças desamparadas de um direito constitucional previsto em lei. Nestes termos, pede e espera aprovação. Márcio Pereira de Oliveira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis com cópia para o secretário de Saúde, solicitando que seja feito convênio com o SUS, a fim de encaminhar pacientes para a realização de cirurgia de catarata. Justifica-se esse requerimento devido ao fato que fora feito anteriormente por parte do Poder Executivo Municipal uma parceria com o governo estadual e que muitos pacientes carentes tiveram a oportunidade de fazer cirurgia de catarata totalmente gratuita. Muitas pessoas clamam pela volta desse benefício, tendo em vista que trouxe a felicidade de voltar a enxergar muitas pessoas que permaneciam prejudicadas pela doença há anos e não conseguiam arcar com as despesas de uma cirurgia de alto custo como a de catarata. Portanto, é de preocupação do vereador que subscreve que o Poder Público Municipal haja a favor dos mais necessitados e atente-se a esse pedido. Nestes termos, pede e espera aprovação. Acácio Divino Vieira de Assis. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor prefeito municipal de Quirinópolis solicitando que seja feita a disponibilização de um trator para a região de Salgado e região Cachoeirinha do Rio Preto. Justifica o presente requerimento tendo em vista que as pessoas das regiões citadas contam com a ajuda do Poder Público Municipal, principalmente os pequenos agricultores que não possuem condição de comprarem ou alugarem o maquinário que precisam. Sabendo que é totalmente possível que seja feita a disponibilização através de comodato, o maquinário necessário, espera-se do vereador que subscreve que seja atendida essa solicitação. Nestes termos, pede e espera aprovação. Acácio Divino Vieira de Assis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos ao ilustríssimo senhores Gilmar Alves da Silva, prefeito de Quirinópolis, e Antônio José Pereira, vice-prefeito, Quero parabenizar o prefeito Gilmar Alves da Silva e o vice-prefeito e também secretário de Urbanismo, Obras Públicas, Agricultura e Planejamento pelo brilhante trabalho que tem feito em nossa cidade. A mudança é absolutamente fantástica. Em poucos dias mostraram para que vieram e estão honrando o voto da população que implorava por socorro, devido ao descaso em que viveram por 4 anos. Meus sinceros parabéns. Sinto-me honrado em fazer parte dessa caminhada e por estar ao lado do povo e contando com o apoio dos senhores nesses 4 anos de legislatura. É a moção. Acácio Divino Vieira de Assis.
Solicito, secretária, se alguém ou algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicito, secretária, que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da primeira sessão ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88 Centro, senhores vereadores. Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes e convida para compor à mesa o vice-prefeito, senhor Antônio José Pereira. Prosseguindo, senhor presidente, determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de leis do Poder Executivo de números 001/17, o qual autoriza a aquisição diária e contém outras providências. 002/17, o qual altera dispositivo da Lei Municipal número 3.150/2015 e contém outras providências. 003/17, o qual altera dispositivo da Lei Municipal 2.563/2005 e contém outras providências. 004/17, o qual dispõe sobre procedimentos para concessão de pagamento à vista ou parcelamento especial de débitos fiscais tributários e cria o Programa de Recuperação Fiscal do município de Quirinópolis, REFIS, com a dispensa de juros e multas nas condições determinadas e dá outras providências. 005/17, o qual autoriza a aquisição de área e posterior doação e contém outras providências. 006/17, o qual dispõe sobre doação de lotes no Distrito Agroindustrial de Quirinópolis, daqui e Parque Industrial e contém outras providências. Em todos foi solicitada urgência urgentíssima. Foi lido o projeto de resolução 001/17, o qual formaliza comissões permanentes, de autoria da mesa diretora. Foram lidos os requerimentos de número 001, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, 002 e 003, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 004, de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, 005 e 006, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 007 e 008, de autoria do vereador Tiago Freitas Rezende, 009 e 010, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, 11 e 12, de autoria do vereador Dalmo Machado Borges, 13, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, 14, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 15, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, 16, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Na sequência, o vereador Márcio Pereira de Oliveira fez um requerimento verbal solicitando do senhor prefeito Gilmar Alves da Silva dados das folhas de pagamento do mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Lidas as moções de número 001/17, a qual manifesta pesar pelo falecimento do policial militar Cabo José Maria da Silva, de autoria dos vereadores Marcos Antônio Cabral e Edivaldo Antônio de Souza. 002/17, a qual parabeniza o senhor prefeito Gilmar Alves da Silva e o vice-prefeito Antônio José Pereira pelo desempenho de seus mandatos, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral. Moção 003/17, parabeniza o senhor prefeito Gilmar Alves da Silva pela vitória nas urnas do dia 2 de outubro de 2016. 004/17, a qual parabeniza o presidente da Câmara Municipal, o senhor Edivaldo Antônio de Souza, ambos de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. 005/17, a qual parabeniza as coordenadoras da campanha de doação de medula óssea realizada em nossa cidade nos dias 27 e 28, de autoria do vereador Oscar de Lima Pires Júnior. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente convida o vice-prefeito, senhor Antônio José Pereira, para fazer uso da palavra. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Marcos Antônio Cabral, Oscar de Lima Pires Júnior, Acácio Divino Vieira de Assis, Dalmo Machado Borges, Veroneida Rodrigues de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Vislaine Geisa Paixão Oliveira, Tiago Freitas Rezende, Valdivino Duarte de Oliveira e Edivaldo Antônio de Souza. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 7 de fevereiro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco em discussão a redação da ata. E em votação, os senhores vereadores concordam com a redação da ata, permaneçam sentados. Que discorde, se levanta. Aprovado a ata. Coloco em votação os requerimentos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que requer projeto de lei autorizando revisão e reposição salarial aos valores de vencimento dos servidores públicos municipais.
Está em discussão o requerimento de minha autoria. Em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Que discorda, se levanta. A Veroneida quer subscrever. Os demais, se quiser, é só se manifestar.
Requerimento de autoria do vereador Valdivino Duarte Oliveira, que solicita conclusão asfáltica e rede pluvial na via secundária 1, que dá acesso à ONG do Melhor Amigo do Homem, no Parque Industrial em Quirinópolis, Goiás.
Está em discussão o requerimento de minha autoria. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneça sentado. Os que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, que requer restauração, aquisição de equipamentos e reforma, segundo as normas de acessibilidade estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e Lei Federal 13.146/2015, do Palácio da Cultura Sodino Vieira de Carvalho.
Está em discussão o requerimento do novo colega vereador Márcio Xavier. Vereadora Ives quer subscrever, o Cabral, os demais só manifestar. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, que solicita que seja aplicada a Lei Municipal 2.281/99, que institui o cursinho pré-vestibular gratuito.
Está em discussão o requerimento do vereador Cassinho. O Cabral quer subscrever também. Marquinhos, Veroneida. Com a palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, companheiros e companheiras que encontram aqui nesse recinto. Eu fiz esse requerimento também, acho que foi umas 4 vezes, e gostaria de pedir também para subscrevê-lo, né? E eu tenho certeza que o nosso prefeito vai atender esse pedido. Muito obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra, vereador Ives. Subscrever. Em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levanta. Aprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Acácio Vino Vieira de Assis, que solicita que seja oficiado o prefeito municipal com cópia para o secretário de Obras e Urbanismo, solicitando limpeza nos bueiros das ruas que dão acesso ao córrego do Cruzeiro.
Está em discussão o requerimento do meu colega vereador Cassinho. Marquinhos quer subscrever. E em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende, que requer a revitalização da Praça José de Paiva Coelho, Praça da Vila Promissão, com a substituição da areia do parquinho, manutenção dos equipamentos instalados e a implantação de academia ao ar livre.
Está em discussão o requerimento do colega vereador Tiago Rezende. Cassim quer subscrever. E em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Tiago Freitas Rezende, que requer que solicite à secretaria competente a reconstrução e ou reforma da ponte do Córrego Douradinho na região da zona rural do Bom Jardim.
Está em discussão o requerimento do nobre colega vereador Tiago Rezende. O Marquinhos quer subscrever. E em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado o requerimento.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita que determine o setor competente para que viabilize a implantação de faixa de pedestre em frente à creche Nossa Senhora da Abadia.
Está em discussão o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita implantação de quebra-molas na Rua da Biquinha.
Está em discussão o requerimento da nobre colega vereadora Ivislaine. Em votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita que seja retomado o pagamento do banco de horas às polícias civil, militar e corpo de bombeiros.
Está em discussão o requerimento do nobre colega vereador Soró. Marquinha Veronida quer subscrever. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Dalmo Machado Borges, que solicita construção de praça pública no entorno da Capela São José, no bairro Alphaville.
Está em discussão o requerimento do nobre colega Soró. Veronide quer subscrever. A Ives, Cassinho, Cabral, Padre Oscar. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita tornar o Hemocentro de Quirinópolis apto a realizar os procedimentos necessários para a inscrição de doadores voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
Está em discussão o requerimento do vereador Oscar. O Marquinhos quer subscrever. Cassim, Tiago, Andréia, Veroneida, Soró. Está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado o requerimento.
Requerimento do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita que seja oficiado o prefeito para que solicite ao governador do estado de Goiás e o secretário de Segurança Pública a implantação da delegacia especializada no atendimento à mulher, DEAN.
Está em discussão o requerimento do nobre colega vereador Cabral. Com a palavra, vereador.
Senhor presidente, esse também é um requerimento que, durante o pleito passado, fiz ele, foi 6 vezes. Não tive êxito nos requerimentos, recebi um ofício enviado pelo secretário de Segurança naquela oportunidade, disse que não tinha o contingente adequado para abrir uma regional da Delegacia da Mulher aqui na nossa cidade. E será para nós e região um grande feito se instalar, né, se tiver essa delegacia da mulher aqui na nossa cidade e região. Então eu peço a todos os nobres colegas que subscrevam, né, para que dá mais ênfase a esse requerimento. Muito obrigado.
O requerimento continua a discussão. Com a palavra, vereadora Ives.
Cumprimento mesa diretora. Cumprimentando mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, imprensa falada e escrita. A toda a população aqui presente, obrigada pela presença. Eu não poderia deixar de falar sobre esse importante requerimento e quero, nesta oportunidade, parabenizar o colega vereador, né, porque a gente sabe que nós, mulheres, é necessário que tenhamos aqui, né, a um órgão que represente nós mulheres, até porque as mulheres elas têm sofrido grande violência. E a gente tem vários casos aqui em nossa cidade de mulheres que foram assassinadas, né? Então, eu gostaria até de pedir que todos subscrevessem para dar mais força e parabenizar o colega vereador, que também, né, no pleito passado, foi tema de requerimento feito também por minha autoria. Então, é de extrema importância e nós mulheres, principalmente nós mulheres, ficaríamos muito felizes que fosse realizado esse projeto. Obrigada.
Com a palavra, vereador Cassinho. Quer subscrever? Continua em discussão o requerimento. Marquinhos, quem quer subscrever também? Eu acho também, parabenizar o vereador Marcos Cabral, né, pela iniciativa. Eu acho que isso aí é uma... Já, qual foi falado que já vários vereadores já fez no mandato anterior. Eu acho que é uma ótima ideia, uma vez que nós temos que trabalhar, né, para preservar a vida do nosso povo, né, principalmente as mulheres, que ultimamente andam sofrendo vários procedimentos pela bandidagem em relação a não uma delegacia da mulher aqui, porque a gente vê, principalmente Goiânia, que a delegacia da mulher é ao lado da casa de apoio. A gente vê ali, e eu já presenciei vários caboclos gritando lá dentro, o couro comendo. Eu acho que a delegacia da mulher, ela vem inibir bastante, né, Marquinhos? Marquinhos trabalhou lá muitos anos, sabe? Eu acho que vem inibir bastante aí os bandidos que vivem aí batendo em mulher e fazendo, né, coisas erradas para prejudicar o nosso povo, né? O requerimento continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Andréia.
Bom dia a todos, bom dia à mesa, o presidente Divininho, todos presentes, meus colegas vereadores. E eu não poderia deixar de também deixar a minha mensagem, parabenizar o nosso colega vereador Marcos Cabral pela ideia desse requerimento, esse projeto de instalar uma delegacia de mulher em Quirinópolis. Eu acredito que é de extrema importância para a nossa cidade uma delegacia de mulher hoje, porque a cidade está crescendo muito, muitos problemas, e é uma proteção para a mulher, né? Parabéns, vereador Marcos Cabral, tá? E por isso que eu subscrevo e parabenizo você por esse requerimento, tá? Parabéns, obrigada.
O requerimento continua em discussão. Em votação, os vereadores concordam, permanecem assentados. Que discorda, se levanta. Aprovado o requerimento.
Requerimento da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira, que requer mudança na forma de fabricação das sepulturas no cemitério municipal.
Está em discussão o requerimento da nobre colega vereadora Andréa. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam sentados. Que discorda, se levanta. Aprovado. Marquinhos quer subscrever, eu também quero subscrever.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que requer reposição de 20% de gratificação para os professores lotados em escolas municipais da zona rural.
Está em discussão o requerimento da nova colega vereadora Veroneida. Com a palavra, vereadora.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores, bom dia a todos aqui presentes. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Esse requerimento justifica-se que esses 20% que os professores lotados nas escolas do meio rural têm direito no nosso Estatuto do Magistério. E que pela primeira vez, né, desde que ele foi concedido à nossa categoria, os professores não receberam. Então foi motivo assim, de muita tristeza para a nossa categoria. Porque quando a gente vê um direito nosso, do nosso estatuto sendo ferido, sendo lesado, logo no primeiro mês de administração, a gente fica assim preocupada, né? Então, que a volta do progresso seja com boas ações, porque essa ação realmente ela prejudicou várias famílias de Quirinópolis. Acredito, quero acreditar que tenha sido um erro que não seja sendo descumprida uma lei, e que esses 20% sejam pagos e de preferência com juros, né? Porque os profissionais que perderam esse benefício, eles estão pagando juros nas contas que estão vencidas. Então, assim, para mim foi motivo de muita tristeza quando eu vejo um direito que foi conseguido às duras penas pela minha categoria ser jogado por água abaixo. Por esse motivo, eu peço o apoio dos demais colegas para se inscreverem e dar mais força para que esse benefício seja retornado imediatamente à minha categoria.
Está com a palavra o vereador Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Quanto ao requerimento da vereadora Veroneida, ontem estivemos com o secretário de administração, tá? Isso foi já sanado, tá? Já está tudo regularizado. Direitos são direitos e não podemos cessá-los, tá bom? E eu tenho certeza que a administração está de olho nisso aí. Os casos que aconteceram de valores diferentes, podem falar aos seus eleitores, aos seus correligionários, amigos e todos que vocês precisarem, que todos os valores estão sendo observados, tá, pela administração. Caso que acontece que, às vezes, o funcionário não estava lotado na mesma função. Então, por isso, para uma questão de regularizar, e como o Oscar disse, pela meritocracia, tá, esses valores estão sendo todos revistos, tá bom? É só pedir para ir procurar a sua secretaria, onde eles estão lotados, que tudo vai ser revisto, tá bom? Muito obrigado.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Eu quero aqui reforçar as palavras do nobre colega Márcio Xavier e dizer que, no mandato passado, os professores, para receber seu piso salarial, que era de direito, e os 5%, ter que fazer audiência pública, fiz audiência pública com eles, né? E ter que fazer até greve. Eu tenho certeza que nesse mandato, no vencimento, está lá depositado, se Deus quiser, os seus direitos e tudo que for necessário a eles. Eu sou um defensor da classe, porque minha esposa é professora, minhas irmãs, três irmãs, sobrinhas, então é uma classe muito sofrida. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Gilmar vai olhar muito e ele defende muito a educação. Muito obrigado.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Veroneida, como líder do partido.
Colega Márcia, fico satisfeita que essa situação já tenha sido olhada com carinho, mas eu acho que não há nenhuma necessidade do servidor procurar a sua secretaria, uma vez que nós temos uma folha de frequência que vai devidamente assinada pelo diretor, secretário e secretária municipal de educação. Então, isso é uma questão de RH, dá bem para arrumar sem que o funcionário, inclusive tem funcionário que sempre trabalhou na zona rural e não recebeu. E só para relembrar, né, ao nobre colega Marcos Cabral, 2013, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Educação, o salário estava achatado. Você lembra, né? E então a gente conseguiu melhorar, dar uma organizada na folha. Não, ficou o ideal? Não, não ficou. Nós ainda merecemos mais, a categoria merece, é uma categoria de extrema importância para a sociedade. Logicamente que a gente ainda precisa avançar mais e melhorar mais. Mas, assim, tudo que nós pudemos fazer para que fosse pago, para que fosse reajustado os salários, foi feito. E isso não são palavras soltas ao vento, são fatos e que podem todas ser comprovadas com a nossa, com documentação, inclusive com as tabelas de vencimento 2012, 2013, já vê a diferença. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Tiago Rezende.
Primeiramente, bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, a todos os presentes aqui. Esse assunto, ele realmente tem que ser fomentado, tem que ser discutido. Tenho certeza que todos aqui estão empenhados pela categoria, porque é de conhecimento de todos que a categoria dos professores, dos educadores, está passando por um déficit. As reivindicações aí do Sintego têm sido tema de muita discussão para reivindicar os direitos que, como o nosso nobre vereador Xavier disse, direito adquirido não se mexe, é direito. Então nós temos que lutar, temos que garantir e temos que ter a sensibilidade de saber que o momento, nessa primeiro mês de administração, demanda talvez atitudes que a gente precisa rever com um pouco mais de critérios. Todos os servidores da área da educação são, sim, muito prestigiados pelo prefeito Gilmar e por todos aqueles que defendem a bandeira. Tenho certeza que ele já, como o Xavier já falou, está recebendo todos aqueles que precisam voltar aí os seus vencimentos de forma categórica, porque a meritocracia tem que ser prevalecida. Mereceu, a gente tem que ter aí a delicadeza de honrar esses valores. Não sei se é de conhecimento de todos, mas não só na Secretaria de Educação, mas em outras, existe ou existiam servidores, pelo menos até o início do mandato, que estavam recebendo gratificações e que estavam de licença, licença-prêmio ou qualquer outro, afastado de suas funções. Bom, se a gratificação ou se o direito adquirido é para honrar aquele benefício em decorrência do seu serviço prestado. Mas podem ficar tranquilos, a toda a população que está nos ouvindo, o pessoal das rádios e todos os professores, que o prefeito Gilmar está honrando, sim, a categoria e vai vir muitas melhorias. Então, podem ter certeza que nós estaremos aí acompanhando os trabalhos para que o quanto antes seja sanada essa solicitação. Vou fazer uma parte para o nosso novo vereador.
Agradeço pela parte que você me cedeu. Eu quero dizer a nobre colega que em 2013, nós pegamos aqui o balanço, todos eles foram aprovados, do ex-prefeito, né, naquela época, e nos 8 anos que o Gilmar, dos primeiros mandatos dele, ele deu 83% de aumento para a educação, enquanto os 8 anos do atual prefeito, ele deu 8%. Então a diferença é muito grande. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Acho que é simples, não precisa muita discussão. Deu erro na folha de pagamento, corrige, pode depositar hoje mesmo, não precisa nem de funcionário ir lá. Eu fiquei muito feliz, o Marcos Cabral disse que, assim é claro, a gente está esperando, então, o senhor confirmou, né, que o piso salarial dos nossos professores serão respeitados. Eu acredito que no próximo pagamento já estará depositado enquanto a gente vai cobrar isso aí. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os que discordam se levantam. Aprovado o requerimento. Não havendo mais nada para a ordem do dia, solicito, né, passamos para as explicações pessoais.
Senhor presidente, o requerimento verbal. Meu requerimento verbal.
Coloque em votação, discussão, o requerimento verbal do nobre colega vereador Márcio de Oliveira. O requerimento foi pedido na sessão de ontem, né? E vai ser votado agora.
Questão de ordem.
A palavra, vereador.
É a pauta, o teor do requerimento. Só para estar...
Recorreção da folha de pagamento.
Correto. É que, mesmo assunto nós estamos falando, nós estávamos discutindo aqui, a questão que muitos funcionários não vieram, os seus benefícios vieram descontados, muitos benefícios, né? Inclusive de hora extras, quinquênios, mas pode ter sido, a gente acredita que pode ter sido um erro e que nesse próximo pagamento seja corrigido. Muito obrigado.
É isso mesmo que foi falado agora, né? Correção no próximo pagamento vai vir corrigido. Está em votação o pedido do nobre colega vereador Márcio Oliveira. Em votação... Senhores vereadores, concordam, permaneçam sentados. Os que discordam, se levantam. Aprovado o pedido do vereador Márcio Oliveira, requerimento verbal. Passamos para as explicações pessoais. O vereador que queira fazer uso da palavra está com a palavra concedida. Nenhum hoje vai querer falar um pouquinho? O vereador Oscar Júnior.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Divininho, demais colegas. Os requerimentos que eu solicitei hoje, eles vêm reafirmar a nossa fala de ontem. eles expressam um desejo da população de Quirinópolis, não só de Quirinópolis, mas de todo o Brasil. É um desejo generalizado para que os representantes do povo norteiem os seus atos pela ética, pela transparência. E com essa intenção, eu solicitei ao chefe do Poder Executivo a constante atualização do portal da transparência do nosso município, que está desatualizado, não está constando lá nem a folha de pagamento, porque se tivesse a folha de pagamento lá no portal da transparência, o vereador Márcio nem precisaria requisitá-la por aqui. Lembrando que a lei complementar número 131, que institui o portal da transparência, dá o prazo de um dia, 24 horas, depois de lançadas as despesas, de que essas sejam divulgadas no portal da transparência. Então, este portal, ele é imprescindível para que o cidadão comum possa fazer o controle externo dos atos do Poder Executivo. Isso é um direito do cidadão, de saber o que está acontecendo com os recursos por ele pagos através dos impostos. Então, a gente solicita, né, que a administração atual faça cumprir a lei número 131 do Portal da Transparência, que, por sua vez, ela se fundamenta na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, né, que diz respeito à LDO, à LOA, ela fundamenta também e exige o prazo de planejamento, cumprimento de metas, a gestão pública seja limitada nos seus gastos e assim por diante. Lembro, então, o empenho incansável do prefeito Odair Rezende, da sua equipe, na gestão passada, de fazer com que o portal da transparência funcionasse efetivamente. E foi questão de honra e de alegria quando o Ministério Público Federal divulgou a relação dos municípios mais transparentes do Brasil e depois também de cada unidade da federação particularizada, e o município de Quirinópolis, no ano passado, ter ficado no quarto lugar do ranking de município mais transparente. Lembrando que a lei do portal da transparência passou a vigorar em 2009 e os municípios tiveram 4 anos para se adequar. Então, passou a valer para os municípios em 2013. E foi justamente o ano que o prefeito Odair Rezende assumiu a prefeitura de Quirinópolis e já colocou o portal da transparência para funcionar, deixando no seu último ano de mandato o nosso município entre os melhores municípios no quesito transparência no estado de Goiás. Lembrando que também não basta só postar lá os dados, não. O nosso portal da transparência tem uma linguagem técnica, rebuscada. O cidadão comum, às vezes, vai acessar o portal e não vai entender o que está escrito. Então, a mesma lei diz que as informações dadas devem ter linguagem acessível e ser facilmente manuseada por qualquer cidadão. Então, e também prevê a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência, de alguma deficiência, talvez visual ou auditiva, que esse portal tem uma ferramenta que dê também a essas pessoas o direito à acessibilidade das informações. Na mesma linha, solicitei ao prefeito Gilmar que envie a este parlamento um projeto de lei que crie o plano de carreira do funcionário público municipal, como prevê o artigo 39 da Constituição Federal, citado na leitura, e inclusive determine a data base para os funcionários públicos. Essas reivindicações servem para que os funcionários tenham os seus direitos garantidos, como foi discutido aqui na questão dos professores. e não fique à mercê da vontade do executivo de dar ou não garantias, dar ou não gratificações. É estabelecer, como o nobre vereador Márcio citou no início da fala dele, a meritocracia. Né? Porque se a gente começa a avaliar as pessoas pela produção do seu trabalho, pela forma como ela atende o cidadão, cobrando metas, o cidadão vai ser beneficiado ao vir pedir os serviços públicos. Infelizmente, nós ainda conseguimos chegar em repartição pública, onde a pessoa que atende o cidadão nem olha no rosto dela, não se digna levantar de uma cadeira, não trata o cidadão com cordialidade, com educação, com presteza. E nós, vereadores, estamos aqui para fazer com que a máquina pública tenha essa eficiência. E eu acredito que se nós estabelecermos o critério da meritocracia no serviço público, isso vai melhorar. Também essas mesmas reivindicações valem para a nossa Casa de Leis. Né? O nosso presidente falou ontem do desejo que ele tem de também conceder as gratificações a partir do mérito. E isso é muito bom. É bom ver esse tipo de determinação aqui na Câmara e que ela contagie também o Executivo. Nós não podemos nos comprometer com práticas lesivas ao erário público, por isso a transparência. Nós não podemos deixar dúvidas quanto à moralidade de nossas ações como servidores públicos. Né? Que as nossas ações sejam éticas e pareçam éticas. Sejam morais e pareçam morais. A começar de nós mesmos, vereadores, no uso do veículo da Câmara, né? Começando por nós. Né? A respeito da remuneração dos servidores do Legislativo, né? Que seja justa.
5 minutos só, vereador Oscar, já foi 7.
Só mais um minuto que eu estou terminando. Né, que a remuneração dos nossos servidores do Legislativo seja justa, respeitando estes critérios claros e objetivos. Por fim, então, eu quero reafirmar a cooperação entre o Legislativo e o Executivo, e eu quero dizer o seguinte, que eu abomino a questão da oposição por oposição. Não estou aqui para fazer oposição por oposição, eu vim para ajudar, para viver em harmonia com o Legislativo, com o Executivo, e porque eu sei que a crítica destrutiva, Divini, ela destrói apenas, ela não constrói, né? Ela só visa os interesses de um partido ou outro. Então nós precisamos fazer críticas construtivas. Elogiarei o que for valoroso e combaterei o que for vil e imoral, porque a César o que é de César.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra a vereadora Veroneida.
Só um minutinho. Não, só para retomar assim, a questão que o Marcos Cabral falou. Olha, Marcos, eu enquanto funcionária da prefeitura, há um bom tempo, eu não recebi esses 84% de aumento. Então, ele não foi integral, foi para alguns, né? E eu queria pedir sim, igual o Thiago falou, a questão da meritocracia, que tinha funcionários licenciados, recebendo as gratificações. Por exemplo, o funcionário no uso de licença-prêmio tem direito a todas as suas gratificações. É a lei. Se está certo ou se está errado, é a lei. Se não concordamos, vamos mudar a lei aqui. Né? Por enquanto é a lei. Para instituir a meritocracia, eu acho muito justo, mas desde que os critérios sejam bem transparentes, para que não possa ficar questão assim, subjetiva, né? Esse merece, esse não merece, que sejam claros os critérios. Eu gostaria aqui de deixar registrado uma indignação minha enquanto professora, não sei se é do conhecimento de todos vocês, colegas, vereadores, que nós temos eleições municipais, né, diretas nas escolas do município de Quirinópolis, e durante todas as gestões anteriores, eu não digo só da última, mas sempre foi respeitado o que foi decidido nas urnas. E agora, nessa gestão, os vice-diretores não têm direito de assumir uma coordenação pedagógica ou de turno, como reza o nosso estatuto. Alguns puderam, mas é direito de todos. Está lá, o estatuto está claro. Então, aquele que não é corregionário do mesmo partido da administração, não foi permitido. Isso eu não vou aqui citar nomes que eu não pedi permissão dos meus colegas vice-diretores que estão em sala de aula, porque não foi permitido estar em uma coordenação. Não foi permitido que fizesse 60 horas. Igual nós respeitamos, nós tivemos uma boa convivência, independente de partido político. Eu fico muito triste, eu sempre falo com o Padre Jazz, eu fico muito triste de viver em uma cidade onde as pessoas são marcadas como gado. Esse partido é muito triste, gente. O que a gente tem que ver em primeiro lugar é o ser humano, é a competência. E isso que eu estou falando é verdade. É verdade. Tem vice-diretor que não foi permitido, é só 40, se quiser. Então é muito triste, porque não adianta a gente ficar anos e anos combatendo uma prática de perseguição e de repente ela voltar viva, renascer das cinzas. Eu fico muito triste, Oscar, porque é muito triste. Nós temos vice-diretor que faz um trabalho de grande relevância no meio rural, que está na sala de aula, não foi permitido ele ficar. Então eu só quero deixar aqui registrado o meu repúdio, a minha indignação por essa prática, infelizmente, de perseguição. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra, com a palavra a vereadora Ives, depois Tiago.
Também não poderia deixar de fazer uso da palavra, mas primeiramente eu quero só corrigir um erro que cometi ontem. Quero agradecer a presença do Emerson Gondim, que se encontra aqui. Seja bem-vindo, né? Vai estar participando aí também, participando da diretoria do PPS. É com grande honra que nós recebemos você aqui e que seja bem-vindo ao PPS. Em relação à marcação política, eu não poderia deixar de falar, porque no mandato passado houve isso. Não acho isso correto, quero parabenizar a sua fala, mas eu convivi com isso os 4 anos. Então, se hoje a senhora, Vossa Excelência, sente que eu acredito que não seja isso que esteja acontecendo, porque nosso prefeito, ele tem pouco mais de 1 mês que assumiu, e nem se ele quisesse, ele conseguiria, nesse momento, já ter organizado toda a nossa casa, né, que é a casa do povo, tem várias secretarias, tem muita coisa para ser feito. Então, eu acredito que com um pouquinho de paciência, tudo vai se ajeitar e ficar nos seus devidos lugares. E muito me admira ver Vossa Excelência agora, começou no pique de valorizar a sua classe, de lutar pela sua classe, mas eu não vi isso os 4 anos passados. Eu não vi. Essa Câmara um dia lotou de professores e eu não vi isso. Pelo contrário. Então, assim, agora é fácil chegar aqui e dizer que o nosso professor, que o nosso prefeito que mal entrou, está perseguindo o professor. Isso não é o estilo do Gilmar Alves, isso não é o estilo da administração do Gilmar Alves. Pelo contrário, no mandato passado eu vi. Eu não só soube como eu vi pessoas sendo perseguidas e comprei a briga de muitos. Mas agora eu vou defender o Gilmar. Porque ele entrou tem pouco mais de 1 mês. Ele não teve tempo ainda de organizar. E como eu disse ontem, se quase 5.000 votos de frente é porque a população enxergou que o Gilmar, sim, era a melhor opção, que o Gilmar foi o melhor. E eu tenho certeza que ele vai se dar o melhor para tentar ajudar a nossa população. Ele não está marcando ninguém, eu tenho certeza disso.
Com a palavra, vereador Tiago Rezende.
Não quero que estender mais esse assunto, que eu sei que é de necessidade, é sim, a gente tem que fomentar, temos que estar aqui para poder trabalhar em favor do povo. E essa é uma situação em que coloca os ânimos um pouco mais fervorosos. Eu fico feliz em ver a atitude da nova vereadora em defender a classe. E também sei que isso pode ser transformado e revertido em boas ideias para que juntos possamos chegar aí ao benefício de todos. Não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a minha mãe foi professora até pouco tempo antes de ser acometida aí de uma doença. Ela trabalhou, faz parte da categoria. A minha avó, ex-vereadora Terezinha Rezende, também foi professora, é aposentada. Então eu sei que é uma discussão necessária. Agora, não vamos deixar os ânimos aqui transcorrer do passado e do presente, porque o presente está muito recente, tem 30 e poucos dias de administração, e eu falo com toda certeza e propriedade, e convido aqueles que se sintam no seu direito lesado a me procurar, a procurar o Ministério Público, já que está tendo essa disparidade, como a senhora mesmo diz, de perseguição e de distinção para uma categoria que é tão forte e que é tão bem representada pelo Sintego, pelos vereadores, pela senhora. Então eu acredito que isso não está acontecendo. E que caso venha acontecer, não sei daqui para frente, mas tenho certeza que não vai, pode estar procurando a gente, pode estar procurando os órgãos competentes para sanar esses problemas. Agora, convenhamos, todo prefeito é que decide sobre a gratificação dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, daquele que desempenha mais, daquele que comparece, daquele que atende bem. É assim que funciona. Na gestão do ex-prefeito Odair, ele sim fez esse tipo, não sei se de critério, para beneficiar os servidores públicos. Agora, a atitude do atual prefeito Gilmar, ela é muito mais benevolente. Pediu para que os servidores da área de educação retornassem às suas vagas, para que começasse o ano, a administração, com uma cara nova, com uma roupagem nova e com seriedade para que isso pudesse dar transparência sobre o erário. A remuneração que é paga a essa categoria, ela sai do bolso de todos vocês que estão aqui e precisa ser feita de forma responsável e competente. Então, sem mais fomentação e mais delongas, é para dizer que somos parceiros e que estamos aqui para isso, mas que esses ânimos entre as partes possam ser transformados em, realmente em atos que venham a privilegiar e dar um certo comodismo à classe. Eu tenho certeza que todos os vereadores da nossa bancária e de vocês lutam pela mesma causa, assim como o prefeito Gilmar Alves tem feito e vai fazer, pode ter certeza. Então estamos aqui, é para ajudar, pode ter certeza.
Só justificar, retirado o vereador Márcio, ele tem um compromisso em Goiânia agora às 12 horas, por isso tem que se retirar. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Marcos Cabral.
Eu quero aqui voltar o assunto novamente. Né? Eu, Veroneida, apresentei esse documento na gestão passada, né? Então não há necessidade de eu buscar novos documentos provando o aumento que o atual prefeito na gestão dele, nas duas anteriores, deu. E eu me lembro muito bem que na audiência pública da classe, juntamente com o Sinteco, nós o convidamos, você naquela oportunidade era secretário de Educação, e você não compareceu aqui na audiência. Lembra muito bem, né? Aí, quando você voltou para essa casa de lei, estava o processo dos 5%. E eu o convidei para que você nos ajudasse a defender, né? Que já estava na última instância. Aí você falou sim, lembro muito bem. Falou sim. O prefeito achou uma brecha, e é de direito dele, né, recorrer. Você lembra muito bem. E eu fiquei pensando, mas uma professora que eu admiro pelas suas qualidades, né, na época, fazer uma coisa dessa com os professores, eu fiquei indignado. Mas eu espero que a sua cabeça mudou e de que agora para frente você defenda a classe. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua franqueada a palavra. Não havendo nenhum mais um vereador que queira fazer uso da palavra, antes de encerrar a presente sessão, quero mais uma vez agradecer a Deus primeiramente, né, peço mais essa oportunidade, agradecer aos senhores vereadores, né, pelo trabalho e a paciência, e agradecer a população presente, a imprensa, a falada escrita, agradecer os assessores e assessoras de vereador, que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês façam como hoje, né, que venha sempre para prestigiar os nossos trabalhos, nos honra muito. Né? Eu dou por encerrado a presente sessão, convidando os senhores vereadores para amanhã, dia 8, mesmo horário e local regimental. Muito obrigado a todos.